queria perguntar o seguinte, em rápidas palavras aí, porque a gente tem que nos situar na história. Hoje, com mais de 60 anos, creio que você tem.
62.
Claro, você era uma criança quando houve o golpe. Eu mesmo tinha 1 ano de idade. E como é que você, juntando as peças desse xadrez daquela época, como é que você acha que houve alguma inocência do teu pai? Você acha que houve algum vacilo? Você acha que o que foi ali, digamos assim, o principal para que ele não conseguisse levar o seu governo adiante? Você acha que ele foi enganado pelo Jânio? Por exemplo, assim, eu fico imaginando, ele estava na China, o Jânio renuncia.
Uma montagem, né? Voltando aqui a renúncia de Jânio, veja só, Jânio foi eleito 2 vezes vice-presidente. Em 55,
com JK?
Uma aliança com o JK. Não nos esqueçamos que os dois partidos, o PSD e o PTB, foram criados por Getúlio durante seu exílio ainda. Que quando acontece o queremismo, ele voltará em 50, ele já vem com os dois novos partidos para uma nova realidade brasileira, que ele já vinha desenvolvendo na Revolução de 30, que é o nacional desenvolvimentismo. Ou seja, ele foi... Historicamente foi Getúlio que tira o Brasil, faz o Brasil sair de uma grande fazenda para o processo
de industrialização.
Mas o que se precisava nesse processo de industrialização? Se precisava de uma classe operária consciente. Então ele cria, inclusive, nesse período, os direitos trabalhistas, que é a CLT, não é? As férias, 13º, foi de Jango no seu governo, que ele, Getúlio não tinha ainda implantado o 13º. E o grande diferencial do que vemos hoje do processo do nacional desenvolvimentismo é o crescimento econômico, mas via o mercado interno. Como é que tu faz crescer o mercado interno? Através do salário. É a fórmula mais rápida de tu distribuir renda, através do poder aquisitivo do salário mínimo. Então, foi isso que Jango fez como ministro do trabalho do presidente Getúlio, em 1954, quando Jango otorga 100% de aumento do salário mínimo, que não vinha sendo corrigido desde a época de Dutra.
E aí começou a grita, né?
E aí houve o manifesto dos coronéis. Quem eram os coronéis que assinaram esse manifesto? Era contra o Getúlio.
Somos os mesmos de hoje, né? Somos os mesmos de hoje.
Eram coronéis em 54, foram generais de 61. E os generais de 64. Ou seja, Golbery de Couto e Silva, Redemack, o Cruel. Então eram os generais.
Passarinho,
não me lembro se estava o Jabas, acho que não, o Jabas é posterior. Mas enfim, esse sistema militar. O que aconteceu em 54? Já estava preparado o golpe contra Getúlio. Veio depois, aí Jango sai do ministério, saiu do ministério, Getúlio nunca nomeia outro ministro, deixa o chefe de gabinete, o Hugo de Farias, respondendo pelo ministério, otorga os 100%, e aí depois vem o grande dilema, que o Lacerda, inclusive, tem o crime da Toneleiros,
no Rio de Janeiro,
e que provoca o suicídio do presidente Getúlio Vargas com a carta de testamento otorgada a Jango para que ele conduzisse o trabalhismo dali para frente.
Você falou que o Jango, seu pai, foi vice-presidente de 2 presidentes. Um detalhe importante é que ele, como vice-presidente do JK,
fez mais votos.
Fez mais votos, né? Mais votos do que o próprio JK, né?
Na época, acho que foi 3 milhões e 600 mil votos que ele já não fez. JK fez 3 milhões e 100 mil. Inclusive, foi contestado, porque houve um golpe branco. A direita já dizia que eles não poderiam assumir, que a Constituição não previa segundo turno na época, mas que ele tinha tido apenas 1/3 da votação nacional e que não poderia assumir. E aí o Lott dá um golpe branco, manda prender os generais rebelados e dá posse a Juscelino e Jango. E aí Juscelino consegue fazer o governo de desenvolvimentista dos 5 anos em 5, mas realmente na próxima eleição, não havia reeleição, se faz o Lott. O Lott foi o candidato, Lott Jango, a presidência, porque as forças trabalhistas deviam ao Lott a posição legalista que ele
assumiu
naquele momento, e Jango volta a ser candidato à vice-presidência na chapa Lott Jango, mas também a votação separada. Na outra chapa vinha Jânio, com aquele mesmo discurso de limpar a corrupção,
da vassoura,
e com um grande senador, que é o senador Milton Campos, de vice.
Milton Campos.
Mas Jango derrota o senador para vice-presidência e fica eleita a chapa Jânio Jango. Inclusive o povo brasileiro, muito, muito sagazmente, elege, né, faz o Janjan, o famoso
Janjan, tem até a música.
Faz o famoso Janjan, por conta própria, entende que era melhor o Jânio ser presidente, mas na vice queria o Jânio, porque já tinha a carta de Getúlio, a carta de testamento, uma luta pelos trabalhadores, uma luta já definida pelos direitos sociais dos sindicatos, enfim. Porque Jânio, inclusive, naquela época, quando você elege para o Juscelino, ele traz os sindicatos para dentro do processo do governo do Juscelino. Inclusive os grandes sindicatos na época de São Paulo, Rio de Janeiro, Marítimos e Metalúrgicos de São Paulo eram resistentes a levar a capital para
a Brasília,
para o centro de Goiás.
É isso.
E aí Jango consegue...
O centro do país, né?
O centro do país, porque já existia a capital no Rio de Janeiro, e os sindicatos, a grande força sindical era lá, até para deslocar isso novamente. Mas enfim... Esse é o panorama que nós temos.